Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Zito da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Rocha Miranda. Bem-vindo, pastor Zito.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Você que está ligado conosco, está aí conectado, está na sua casa, no carro, no trabalho. Você que está ligado no culto doméstico. Fique preparado porque Deus tem palavra de vitória para sua vida nessa noite. Deus vai te surpreender.
Muito bem, pastor. Então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O texto bíblico de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao verso 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o texto bíblico: e José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Que palavra poderosa! Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite da forma que tu quer falar. Anuncia, se apresenta da forma que tu quer se apresentar, Senhor, porque queremos ser tratados e moldados pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. José, ele foi levado, né? Como o texto começa dizendo, lugares que ele não desejava. Assim também eu quero trazer para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida hoje. Muitas vezes nós não desejamos estar em alguns lugares, mas estamos. Nem fizemos planos, né, para estar em alguns lugares, entrar em algumas situações, mas na multiforme sabedoria de Deus, na sua grandeza, ele permite algumas coisas e outras ele administra com zelo e com amor, porque faz parte do processo e do propósito que ele tem para mim e para a sua vida. Então, querido ouvinte, se nessa noite você está passando por uma coisa de extrema dificuldade, né, está até se sentindo assim, traído, abandonado, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus está no controle absoluto dessa situação. O que você precisa é crer. E essa palavra serve muito para minha vida, para aquilo que eu também estou passando hoje. Então nós temos muita coisa em comum, viu? E aqui ainda eu separei nesse primeiro versículo, ele estava nas mãos dos ismaelitas, ou seja, é uma fase, né? Deus está cuidando de todas as fases desse processo. Fique tranquilo, busque estar tranquilo na presença de Deus, pedir a paz que excede todo entendimento ao Deus que tudo pode fazer. Ainda não é aonde Deus vai te colocar, mas aí, ó, ele sai no primeiro momento, né, que tá difícil, né, e tá na casa, tá nas mãos dos ismaelitas, né? Então não é pelo momento difícil. Deus não se esqueceu de você. Fique tranquilo, busque coisas favoráveis e tranquila, como por exemplo ler a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você já começou até esse processo, está aí ligado conosco no culto doméstico e participando das coisas que Deus tem para a tua vida, né? Esse momento difícil vai passar, lembre-se, Deus não esqueceu de você. Segunda fase dos cuidados de Deus aqui é que ele sai das mãos dos ismaelitas e chega até a casa de Potifar. Ele primeiro foi traído pelos seus irmãos, jogado num poço, né? Não tinha água, já é um sinal da glória de Deus. Um poço sem água, tu não vai morrer. É um tempo, e esse tempo já passou. Estava escravo já ali. Aí chegou até a casa de Potifar, foi vendido como escravo, foi humilhado. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Segunda fase chegou, nos cuidados de Deus, no processo que Deus tem separado para mim e para a tua vida. Talvez você esteja vivendo em situações assim, ó, se sentindo traído, e muito traído por pessoas que você não esperava, talvez até como José, um irmão, alguém muito próximo, alguém que você empregou, depositou sua confiança, e aí, ó, puxaram o tapete e o seu mundo ruiu. Então, a segunda fase, José chega na casa de Potifar. Tem bênçãos para a tua vida na primeira fase, na segunda fase. Ainda que no início de tudo a bênção possa parecer assim muito escura, mas não morreu. Se tem vida, tem esperança. Há esperança. E aí, vendo o seu Senhor, ó, Deus continua fiel e perseverando em seus valores e aplicando os valores que ele tem para a tua vida. E no tempo certo, quem está em sua volta vai enxergar quem realmente você é. Como no texto que diz, né? Vendo o seu Senhor, no versículo 3, né? Potifar, ele olha e já começa a ver algo diferente na vida de José, na vida daquele homem. As pessoas vão olhar para você e vão ver que tem algo diferente e vão saber que é Deus que está cuidando de você, que é Deus que está te abençoando, mesmo no meio das tuas lágrimas. São fases, e as fases mudam, elas passam, e ela vai trazendo o sobrenatural, a administração e o cuidado de Deus para a sua vida. Você precisa crer. Né? Uma fase que já começou a mudança, você está aí conosco, ligado, ouvindo o culto doméstico, ouvindo essa palavra abençoada que Deus tem para a tua vida. E ali no versículo 3 eu separei também alguns pontos. Deus está fazendo, e às vezes nós não estamos percebendo nada. Perceba que no versículo 3, Potifar, ele já começa a olhar de uma outra ótica, né? Ele vê que tudo que estava nas mãos de José prosperava. Os olhos daquele homem já olhava para José diferente. Isso significa que é o agir de Deus, que é o que Deus está fazendo na vida dele, e é assim que Deus está fazendo na tua vida. Eu quero ser boca profética essa noite. Deus me trouxe aqui para isso, para profetizar sobre a tua vida e para a tua vida e para essa situação que está na tua vida. Vão começar a partir de hoje olhar diferente para você. Prepare-se para abraçar aquilo que Deus tem na tua vida. Sabe o que que isso significa? Maturidade no processo. Você precisa subir de nível. Você precisa começar a esperar aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Mesmo como quando não estamos vendo nada, né? Com a maturidade, ela traz um outro nível, né? Então você precisa se tornar maduro nessa fase, precisa abraçar isso, precisa abraçar os sonhos, precisa desejar aquilo que Deus te prometeu, que às vezes Deus nos promete, mas a gente fica, não vai acontecer comigo, eu sou tão pequenininho. Isso é normal, você é humano, eu também, quantas vezes já tive essa fala, mas chega um tempo que o nível ele precisa subir, você precisa ir para outra fase, e aí você precisa se revestir da maturidade que a palavra de Deus tem, traz do conhecimento que a palavra de Deus traz para as nossas vidas, ok? Então fica ligado com o que Deus tem. Outro nível, outras experiências, outras vitórias, outras expectativas, né? Outros desafios. A imaturidade, você vai olhar, pô, eu estava no poço, não tinha água. Meu Deus, fui traído por quem eu amava, porque eu depositei minha confiança. Meu pai só pediu para olhar, meu pai só pediu. Eu só cheguei e perguntei, e aí, como é que vai, meus irmãos? Está tudo bem? Você só chegou nesse negócio e queria se doar, entregar seus valores, aquilo que você tinha de melhor. E aí você recebe isso, faz parte da vida. Infelizmente, eu queria te dizer outra coisa, mas faz parte da vida. O versículo 4 diz assim, ó, José achou graça aos seus olhos e serviam, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Continua servindo com força, com dedicação, com fidelidade, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, e é Ele que vai te honrar, é Ele que vai fazer, é Ele quem vai te defender, é Ele que vai abrir os olhos dos teus adversários, vai abrir os olhos dos meus, dos nossos adversários, é Ele que nos leva mais além. Ah, e tem uma coisa que eu queria te falar nessa noite. Talvez Deus não vá cobrar do teu algoz ou dos algozes aí que se levanta contra a tua vida, contra a minha vida, como você deseja ou como eu desejo. Talvez Deus não vá cobrar, e você vai ver e ver, poxa, eu sou teu servo, eu tenho promessa, eu tenho sonhos que veio da tua parte, e quem me prende prospera, tudo que eu faço ainda faz prosperar a vida desse homem, e comigo na minha vida não acontece nada. Calma, calma. Deus está no controle absoluto. Você precisa crer. Talvez o que nós chamamos de inimigo, de algoz, de dificuldade, seja só a ferramenta para aperfeiçoar o meu caminho, o seu caminho, o nosso caminho e as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Esse caminho que vai nos levar até a bênção. São ferramentas preparadas, cuidadas por Deus, são pessoas que Deus também ama, que quer ver o meu e o teu comportamento. Com tudo isso, no final, eles vão dizer assim, verdadeiramente vai um servo fiel, alguém diferenciado que tem dado o melhor para Deus. Olha, eu vi esse cara passar perto, eu vi essa mulher passar perto aí. Poxa, não é fácil não, não tem sido fácil para a vida dessa mulher, mas ela tem segurado firme. Eu vejo gente da família dela tentando humilhar ela. Quanta humilhação essa mulher passa. Ó, minha senhora, você que está ouvindo aí nessa noite, em nome de Jesus, eu sou boca profética, eu sou apenas um vaso de barro. Quando o Senhor quer, Ele enche da sua glória para abençoar a sua vida. O Senhor manda te dizer que Ele está ouvindo a tua fala no secreto do teu coração, que Ele está colhendo as tuas lágrimas, que Ele vai mudar esse quadro. Né? Essas pessoas são ferramentas de Deus para aperfeiçoar o teu caráter cristão, para embelezar espiritualmente o caminho para você chegar até as bênçãos. Creia em nome de Jesus. E talvez Deus não cobre nada deles, porque eles estão aí a serviço de Deus. Né? As bênçãos sobre o lugar que você se encontra tem mais a ver com você do que com toda a situação que está em volta, do que com as outras pessoas. Então fique atento para não se encontrar fora do foco, para não se encontrar fora dos projetos que Deus tem cuidado para a tua vida. Então fique atento nisso, em nome de Jesus, tá certo? Na casa, tudo que diz respeito ao lar, à tua família, teu comportamento, né? Tudo que você precisa ser como mulher e como homem de Deus. Então, em nome de Jesus, fique atento a isso, né? E no campo, tem tudo a ver com o seu trabalho, como você chega no trabalho, porque as pessoas estão ali esperando um comportamento seu, um comportamento saudável, né? Então o agir de Deus é lindo, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Então fique atento aos sinais. Comece a adorar quando você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Comece a adorar quando você vê uma vírgula ainda que não tenha nada, nenhuma frase. Comece a adorar quando você vê os pequenos sinais, porque a glória de Deus está se formando sobre esta situação. Como foi com José nesse texto lindo e maravilhoso, assim também será sobre a tua vida. E as bênçãos do Senhor não diz respeito ao lugar que desejamos estar, né? E sim a fidelidade que empregamos nesse processo, a fidelidade com qual nós nos comportamos nesse caminho, nesse processo, para que Deus possa atingir os seus objetivos. E quando que Deus quer abençoar, ele usa até o inimigo. Ele usa, fica tranquilo que Deus usa. Então o teu inimigo também é estar debaixo da administração e do cuidado de Deus. Você está subindo de nível, não esqueça disso. A vida são fases, vem coisas grandes para a tua vida. Você precisa acreditar. Acorda, sacode. O poço não é para te destruir. Depois do poço vem o ismaelita, depois vem Potifar, depois vem uma série de coisas, mas o Senhor quer que você chegue a governador. Você vai governar essa fase aí difícil, esse caos que você está vivendo, esse quintal e essa família aí, que hoje você considera o seu maior pesadelo. Deus está te preparando para governar. Vai sair perdão dentro de você. Você vai ter comportamentos que você vai olhar e vai falar assim: somente o meu Deus para transformar tudo que era ruim em coisa boa. Ah, e se prepare, talvez com teu irmão, tua irmã, talvez com o marido, a esposa, se prepare para viver um novo tempo. Se prepare para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Se prepare para viver o melhor que o perdão pode trazer. Né? Então, mesmo em tempo de tudo dando certo também, não significa que estamos prontos. Lembre-se, a vida é feita de fases. Ah, eu estou vivendo um caos, daqui a pouco você vai entrar num tempo que as coisas vão melhorar. Mas precisamos ficar ligados com Deus e precisamos ficar pronto. Então, esse tempo de dificuldade, de escassez hoje, é para te preparar para os tempos bons, sem que você perca o foco, sem que você perca aí o projeto que Deus tem para a tua vida. O dono do projeto é Deus, né? Então ele tem tudo preparado e tudo para dar certo, mas ele quer te preparar para os tempos bons, para os tempos difíceis. Lá na frente vem as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então hoje ele está gerando sabedoria, conhecimento, estrutura emocional, estrutura física, está melhorando o teu intelecto, está agindo de uma forma tremenda na tua vida, para quando chegar no tempo de dificuldade, Deus vai extrair toda a experiência que você vai adquirir durante todo esse processo. Aí você chega no tempo bom. Eita glória, que maravilha, tá tudo dando certo, uma fase boa. Será que o processo chegou ao fim, como foi aqui na vida de José? Enfim, um tempo bom e de descanso chegou. A gente fica só pensando, só desejando, eu quero sombra e água fresca, mas a vida com Deus é muito mais do que isso. Mas o texto diz que José era formoso de porte e de semblante. Olha o que diz aqui no versículo 6: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Eita coisa boa! Suas qualidades podem atrair lutas espirituais que nem imaginamos que existem. As nossas qualidades, a nossa beleza, o nosso comportamento, nosso sorriso incomoda. Sabia disso? Né? Aquilo que Deus te deu de melhor, né? O teu caráter incomoda. Seus posicionamentos, nossos posicionamentos nos incomodam. Perdão, incomoda os nossos adversários. Né? E as coisas indo bem não significa que chegamos no objetivo aonde Deus queria nos levar aonde Deus quer realmente que estejamos, né? E as coisas piorando também não significa que é o fim. Processos, a vida, não há tempo ruim que dure para sempre. Talvez você diga, ah, pastor, pastorzito, Deus tem se esquecido de mim. Às vezes tem fases que são demoradas. Pode acreditar nisso, acontece comigo também. Tem fases que são absolutamente preocupantes. Tem dias que eu acordo e vejo onde é que eu estou. Estou na minha cama, no meu quarto, na minha casa. E aí me lembro, o problema continua lá, nada mudou. E tem vezes, amados, que o problema continua e vai só agravando. Parece que vai piorando, parece que vai piorando. Mas quando eu paro para ouvir, quando eu paro, né? Intensifica a tua oração. Coloquei um propósito no meu coração, vou orar 3 vezes por dia sem permitir que as coisas venham me interromper, porque eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso acompanhar o nível do processo, né? Você já leu a Bíblia hoje? Que bom que estamos aqui juntos, lendo juntos, mas e aí? Você já está fazendo a tua parte? Se prepare, porque as coisas ruins não vão durar para sempre. Então, não murmure, dê o seu melhor, porque o melhor de Deus está por vir. Viva adorando, se comportando como alguém que é digno de fazer parte do processo que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe Israel, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor, eu quero te pedir as tuas bênçãos, meu Pai, sobre a diretoria, Senhor, da Rádio 93 FM, sobre cada um que trabalha neste lugar também, Senhor, do menor ao maior, glorifica o teu nome, também sobre a MK Music, meu Deus, para que o teu nome continue sendo honrado e glorificado. Senhor, quero também te pedir pelo momento atual desse país, dessa nação maravilhosa, Senhor, visita os nossos líderes, Senhor, em nome de Jesus, em todas as instâncias, Senhor, visita do menor ao maior, vai, Senhor, agindo de uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um, para que o Brasil se torne um país melhor. Senhor, também queremos entregar nessa noite os enfermos da tua casa, Senhor, os enfermos, Senhor, ó Deus, às vezes, Senhor, Deus está num leito, sem esperança, está ligado, ouvindo, Senhor, o culto doméstico, está participando com a gente, mas nessa noite, em nome de Jesus, que a tua palavra gere esperança nesses corações, para que o teu nome seja glorificado. Também quero te pedir pelos profissionais da saúde, Senhor, toma em tuas mãos, homens e mulheres incansáveis nessa luta, para que o povo tenha uma qualidade de vida através da saúde e de um bom tratamento. Toma aqueles que estão aflitos de coração, que estão passando por dificuldades, Senhor, à beira de uma depressão, tu és o Deus poderoso que muda quadros, que muda, Senhor, e apresenta resultados celestiais. Estamos enlutados, Senhor, também essa dor que só o teu Espírito Santo Consolador pode consolar. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, toma toda a nação, as igrejas, as nossas vidas, abençoa a casa do teu servo Alexandre, de cada ouvinte, a minha casa, e que a tua glória, Senhor, que a tua paz, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Aleluia, eu quero te fazer um convite, quero te convidar para conhecer o nosso trabalho, né? Nós nos reunimos ali na Rua Tacaratu 151, Rocha Miranda, Rua do Nono Batalhão, né? Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Rocha Miranda. Nós temos terça-feira o nosso estudo bíblico às 20 horas, nossos cultos, quinta-feira às 20 horas, culto de louvor e libertação, domingo pela manhã, 9 horas, escola bíblica dominical, logo após 10h30 o culto matutino e às 19 horas o culto da família. E eu quero te convidar para conhecer o nosso trabalho. Rua Tacaratu 151, todo domingo às 19 horas, o culto da família. Tô esperando você. Aí nos siga aí nas redes sociais. Nosso Instagram é ICPARM. Amém? ICPARM. O Instagram da igreja, você vai conhecer o nosso trabalho. Deus te abençoe. Quero mandar um beijão, né, pra Leca, pra Cid Cleia, pra todos os ouvintes que estão aí ligados com a gente, participando do culto doméstico.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.